Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Você já ouviu falar em racismo institucional? O termo foi definido há muito tempo, em 1967, por integrantes do grupo Panteras Negras, e se refere ao pensamento racista de que existe uma raça inferior a outras dentro das organizações. E esse tipo de pensamento, presente ainda nos dias de hoje, tem levado a desigualdades no acesso aos serviços de saúde e ao aumento da mortalidade dessa população, que representa 56,2% dos brasileiros, uma maioria que é tratada como minoria nos serviços de saúde e, com isso, tem suas demandas negligenciadas. Por isso, na semana que marca o Dia Nacional de Mobilização Pró-Saúde da População Negra, celebrada em 27 de outubro, vamos falar sobre como o racismo impacta na saúde dessa população. Eu sou Carles Carmigliati e converso agora com o sociólogo e pesquisador científico da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, Luiz Eduardo Batista, que é coordenador do Grupo de Trabalho Racismo e Saúde da Abras, Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Muito obrigada pela participação, Luiz, e por ter aceitado o nosso convite para falar sobre esse tema, que ainda está muito presente na saúde, que é o racismo institucional. E de que forma esse racismo ele se manifesta?
Quando é a política pública, quando o serviço, a atenção, determinado serviço não é dada, não é pensada para essas populações, ou não é pensada e respeitada as especificidades dessas populações, população negra, indígena, cigana, judia e tal, a gente diz que está sendo inserido num racismo institucional.
E só para exemplificar melhor, como isso pode acontecer na prática, né, dentro das instituições?
Eu posso pensar, por exemplo, que a ciência como um todo, a pesquisa, todos os pesquisadores, enfim, sabem que população negra tem níveis de pressão arterial diferente de população branca. E também sabem que os níveis de pressão arterial não é todo medicamento que dá resposta, principalmente para a população negra. Sabe-se que alguns tipos de medicamento dão mais resposta do que outros. O profissional de saúde, ao não estar atento a essas questões, quando vai tratar de uma mulher negra com níveis pressórios mais altos ou com um homem negro com nível pressório mais alto, está praticando o racismo institucional.
Então, a falta de capacitação para atender essa população é uma forma de racismo institucional, né? E pensando nisso, o que pode ser feito para reduzir essas iniquidades?
Isso é uma tarefa de todas e todos. Nesse momento que a gente está aqui conversando nesse programa de rádio, levando essa informação para toda a população, a comunicação está servindo, está fazendo um serviço, levando isso aos cidadãos. As escolas médicas precisam incluir essa discussão nos seus cursos, nos seus processos de formação. Os profissionais da unidade básica de saúde precisam estar ligados nisso. Uma secretaria municipal, uma secretaria estadual, precisa fazer cursos de formação e educação permanente para subsidiar as equipes de saúde, para estar atento a esses problemas que a gente está falando aqui hoje da população negra, mas que a gente poderia também trazer essa discussão para a população indígena, para a população cigana.
E voltando um pouco aí nas necessidades de saúde dessa população, é possível a gente citar alguns exemplos?
A gente trabalha com alguns, eu vou chamar de níveis de especificidades. Então, você tem causas que são decorrentes à questão genética. Então, por exemplo, a doença falciforme é uma doença genética prevalente na população negra, tem efeitos diferentes da população negra, principalmente que não tem acesso às unidades básicas de saúde, que não, a mãe não faz o teste do pezinho, que a criança, né, não, é, não, a mãe não teve acesso a levar seu filho para o teste do pezinho. Isso a gente chama de questões genéticas. A gente tem aquelas, eu também colocaria a hipertensão também nesse rol de doenças genéticas. Mas a gente também tem causas sociais, as causas relacionadas à dificuldade de acesso a serviços, à pobreza, que tem também complicado processos de saúde. Quando a gente fala da pobreza, ok, somos todos iguais, mas na nossa sociedade, na sociedade brasileira, essa população negra, ela tem menor acesso, ainda até mais pobre do que dos mais pobres.
E agora, com o aumento da insegurança alimentar, acaba atingindo mais essa população, né? Pensando que por questões sociais e de racismo estrutural, é a população mais pobre.
Que aí entra naquilo que eu estava falando da determinação social, né? De ter menor acesso, e a insegurança alimentar é o limite disso, né? Nós estamos agora nesse momento de pandemia, vendo aproximadamente de 18 milhões de pessoas vivendo em extrema pobreza. Viver em extrema pobreza significa que várias dessas pessoas estão tendo direito a uma alimentação por dia. Então, isso certamente tem impacto no crescimento dessas crianças, isso tem impacto no desenvolvimento motor dos adolescentes, no desempenho escolar das crianças e adolescentes, tem impacto na vida das famílias, né? Então, parece que é uma coisa, insegurança alimentar é só um nome bonito, técnico, bonito. Insegurança alimentar é o nome para a gente dar para a fome, para 18 milhões de pessoas que hoje estão passando fome.
Luiz, voltando à questão que o senhor citou, né, sobre a hipertensão. De acordo com o Elsa Brasil, cerca de 30% dos brasileiros brancos são hipertensos, mas a proporção sobe para 38,2% em indivíduos pardos e para 49,3% em negros. Por que essa diferença tão grande?
A hipertensão arterial é prevalente na população negra e tem alguns motivos. Eles são em questões genéticas e envolvem também questões sociais, como, por exemplo, o tipo de alimentação, de ter necessidade de colocar mais sal nas suas comidas, de ter maior dificuldade em ter alimentos saudáveis, acesso a alimentos saudáveis.
E tem outro dado aqui, Luiz, que é sobre a diabetes, né? Essa doença atinge 9% a mais homens negros que os homens brancos e em torno de 50% a mais as mulheres negras do que as brancas. E por quê?
Tem aí questões genéticas que envolve, tem essa coisa que eu vou te contar, é muito difícil você resolver, que é a questão do açúcar na nossa alimentação, né? Então são dois pontos aí que que a resposta é sim, é prevalente na população negra e tem muito a ver com questão genética e com questão cultural, do tipo de forma de se alimentar e tudo mais.
Falando mais especificamente sobre a mulher negra, elas têm um risco maior de pré-eclâmpsia. A mortalidade aí é quase duas vezes maior, né? De acordo com dados do Estudo Nascer no Brasil.
Probabilidade de desenvolver eclâmpsia e pré-eclâmpsia é maior, então isso faz, se torna necessário, então, que principalmente ali no final da gravidez, o profissional de saúde tenha um acompanhamento, vou dizer assim, semanal dessas mulheres, para que isso não ocorra, né? Se ele fazer o atendimento nas últimas semanas e falar, vai para casa e fica esperando seu filho nascer, isso, a gente vai continuar tendo mulheres negras morrendo mais por morte materna.
E diante de todas essas necessidades, né, e do racismo exposto e arraigado aí na nossa sociedade, como ajudar a promover a saúde dessa população?
A gente precisa cada vez mais falar com a população sabendo, a população negra, sabendo que ela está morrendo mais por morte materna, por acidente vascular cerebral, em função da hipertensão, em função da diabetes, ela precisa estar mais atenta, mas ela também precisa cobrar do seu médico de família, cobrar da unidade básica de saúde, que mude tempos em tempos o seu medicamento para hipertensão, cobrar os exames de diabetes. Ela precisa também dialogar com esses profissionais, porque às vezes você que está interessado em preservar a sua saúde, você precisa também ensinar os profissionais, porque as escolas médicas nem sempre estão falando isso para os profissionais. Então você que está nos ouvindo agora e que quer preservar a sua saúde, você vai ter que nos ajudar a fazer esse processo de educação dos profissionais.
E para combater todas essas desigualdades raciais em saúde, foi instituída em 2009 a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Mas ainda tem muitos desafios, né, Luiz?
Foi um ganho para o movimento social, principalmente aí, movimento negro, que batalhou muito para essa política, porque ao a política de saúde da população negra ser implementada, não é um ganho para a população negra, é um ganho para o Sistema Único de Saúde, é um ganho para todas as populações. O que ganhou? Você tem hoje aproximadamente, não chega a ser 3% de municípios que implementaram a política, mas isso tem avanços no que diz respeito a você ter melhorar a qualidade de pré-natal, ou seja, melhorando a qualidade do pré-natal significa que você vai investir na redução de mortalidade materna e redução da mortalidade infantil. Você tem ganhos no que diz respeito hoje à discussão do impacto do racismo na saúde mental. Então, a gente sabe que o racismo que vivencia, esse racismo que está estruturado na nossa sociedade, ele impacta na vida das pessoas, de crianças, de adolescentes, e que o CAPS, a rede de atenção psicossocial, precisa estar atento a isso. Então, você vê cada vez mais a rede de atenção psicossocial, os CAPS, atento ao impacto do racismo na saúde.
E poucos municípios implementaram essa política, né? Então precisaria aí de um maior engajamento. E essa política, ela prevê também o preenchimento sistemático da variável raça e cor da pele. E qual a importância de ter esses dados?
Ao responder essa pergunta do quesito cor, isso depois vai servir para a gente fazer análises estatísticas, vai servir para a gente desenhar melhor a política pública. Então, a informação de raça-cor é fundamental para nós que estamos desenhando política pública, para todos nós, para o movimento social que está demandando construção de políticas. Então, essa é uma informação importantíssima que o profissional precisa perguntar, e a população é fundamental que ela responda qual é a sua raça, a sua cor.
E existe muita negligência na coleta de dados, né, Luiz? E como isso afeta essa população?
A gente ainda vê, a gente sente que os profissionais têm dificuldade em fazer essa pergunta, e muitas pessoas da população também têm dificuldade em saber por que que é que o profissional está fazendo essa pergunta. Então, nós precisamos de fazer mais campanhas publicitárias informando da importância de ser coletado a informação raça-cor e a importância da pessoa dizer qual é a sua cor.
E durante a pandemia, né, como essa negligência tem impactado?
O primeiro grande problema que a gente vê nesse contexto da pandemia é que o Ministério da Saúde demorou para incluir a informação de raça, cor, nas notificações para síndrome gripal e para síndrome respiratória aguda. Assim como demorou a publicar nos boletins epidemiológicos o dado sobre raça, cor. Então, como o Ministério demorou para incluir essas informações e divulgar dados, a gente não sabia o que estava acontecendo com aquelas populações mais pobres, como eu estava apontando para vocês, aquela população que tem maior dificuldade em ficar em casa, em que as suas casas nem sempre tem água encanada e tem esgoto, que em função do seu tipo de trabalho tem que pegar transporte público, tinha que pegar ônibus para poder ir trabalhar, porque se ele não trabalhar, não tem dinheiro, né? Então não podia ficar em distanciamento. Então todos esses fatores acabaram impactando muito na população negra. A gente demorou para ter esses acessos, e aí quando teve acesso, se viu que a população negra era aquela que estava morrendo mais.
Lembrando que é possível denunciar qualquer situação de racismo por meio do Disque Saúde 136. E terminamos o podcast de hoje, mas fique ligado que na semana que vem tem mais informações sobre saúde. Não deixe de participar com a gente por meio de comentários, dúvidas e sugestões que podem ser encaminhadas para o nosso WhatsApp. O número é 031-98576-0326. Esta edição foi produzida por Carolina Magalhães, com trabalhos técnicos de Breno Rodrigues, da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Carlos Carmeliati, informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde Consciência. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais.